continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo o sensacional, maravilhoso Igor Gnomo, guitarrista, produtor, compositor, agitador cultural. Está fazendo coisas maravilhosas no Brasil e fora do Brasil, esse rapaz. Só lembrando que você que está no Rio de Janeiro, você escuta a Rádio Senado em 105,9. Você que está do outro lado, em Porto Velho, nos acompanha em 103,7. E você que mora em Florianópolis, acompanha a Rádio Senado em 93,1. Muito obrigado pela companhia. É bom demais estar compartilhando com você esse espaço e essas músicas e essa conversa aqui com o Igor Gnomo. Igor, você citou já algumas vezes aqui esse álbum Formiga Preta. Esse álbum realmente ganhou destaque no Brasil e fora do Brasil. Fala pra gente como foi o processo de produção, quais foram as dores de parto que esse trabalho trouxe para você e as alegrias também, né? Que o parto tem a dor, mas depois ninguém tem alegria. Fala pra gente.
Cara, muito bem.
Representou pra sua trajetória. Fala pra gente um pouquinho isso, mais sobre o Formiga Preta, vai.
Muito legal, Renato. Você falou aí do parto, né? E é uma coisa também que eu falo muito sobre o parto e o processo de produção, né? Eu sempre costumo falar que um álbum, EP, um registro, ele tem que ser de fato uma gestação. A gente tem que ir pelo parto e não vomitar, não colocar assim de uma hora para outra, né? Tem que ter aqueles 9 meses. O Formiga Preta, ele nasceu em 2021. Foi um momento que a gente estava ali na pandemia de Covid-19. Então estávamos todos ali enclausurados dentro de casa. E foi um momento que eu tenho que parar aqui e me concentrar na minha obra, num trabalho que eu já venho fazendo desde 2011, e esse momento vai ser para se dedicar a esse álbum. E foi muito necessário poder compor também, por exemplo, a música que acabou de ser tocada, Cura, nasceu naquele momento que a gente estava ali esperando a vacina, sem saber se teríamos de fato uma cura para aquele momento. E nasceu de uma forma muito, muito legal, assim, foi, diga-se de passagem, instantânea. Nasceu uma melodia, e aí, no mesmo dia, eu falei com o Pipoquinha, ele gravou o baixo, e a música tomou uma forma. Mas o álbum Formiga Preta, eu consegui, de fato, expressar a minha vertente jazz rock nordeste, né? E pôde ser feito de uma forma mais detalhada, onde gravei praticamente tudo das guitarras e violões, em meu home studio, em minha casa. As baterias foram feitas em um estúdio muito bacana na minha cidade também, e sempre em parceria com os músicos Thiago Helguel, que é o baterista que me acompanha há mais de uma década, o percussionista Gildo Madeira e o baixista André Jumper. Então a gente teve aí esse momento, apresentei as composições para eles, ó, tá aqui as composições, mas quero que vocês expressem também todas as suas criatividades, suas ideias, e a gente foi meio que fazendo ali uma junção de ideias. Uma coisa que eu costumo falar também, Renato, é que em 2011 eu lancei meu primeiro trabalho, foi um momento ali de começar, de dar o start, o pontapé inicial, colocando ali algumas das minhas principais referências e tal. Não tinha muito recurso na época, tanto financeiro quanto tecnológico. Não tinha como pagar um super estúdio, não tinha como pagar uma super produção, mas foi muito importante, que foi ali em 2011 quando eu comecei a aparecer nas revistas Guitar Player, comecei de fato a minha trajetória instrumental, então um momento muito importante. 2014 veio um segundo álbum, Alquimia, Trilhos, Poesia, e esse aí eu tive um pouco de depressão pós-parto, né? Que na época eu não estava muito satisfeito com a sonoridade, não estava muito satisfeito com os detalhes daquele álbum. No entanto, passou um tempo e eu fui entender que ali era uma pintura daquele momento, né? Igual um quadro, quando a gente pinta hoje uma paisagem aqui, é a paisagem do momento. Daqui a alguns anos, a coisa vai mudar. E hoje eu entendo que aquele registro foi merecedor daquela época, daquele momento, do que tínhamos ao nosso alcance. E o Formiga Preta, em termos de qualidade, técnica, calma para produzir, porque a gente estava ali dentro de casa durante a pandemia, então me trouxe assim, uma certa facilidade mesmo, assim, de fazer com calma, lançar de forma correta. E já passando aqui em primeira mão, tem um trabalho novo que está a caminho e que eu, desde já, eu já vou cobrar aqui agora você. Eu quero um convite, eu quero receber um convite do Escala Brasileira da Rádio Senado para vir falar um pouco sobre esse novo álbum que virá. E para mim vai ser uma alegria, uma honra poder trazer mais desse trabalho novo que vem ainda melhor que o Formiga Preta.
Com certeza, já vamos até agendar esse negócio aí.
Maravilha, maravilha.
Você falou que se gravou em casa. Os nossos ouvintes é uma mistura, né? Tem muitos músicos, né, que acompanham aí o Escala Brasileira, mas tem muita gente que não toca nada, mas gosta de ouvir música e absorve, degusta e tal.
Perfeito.
A gente tem aqui uma paleta bem legal. Mas eu queria agora me apegar a alguns detalhes mais técnicos em relação a esse teu processo de gravação que você fez em casa. Conta pra gente como que é ali gravar em casa, no teu home studio. Você liga a guitarra no amplificador, que microfone você usa, você grava direto em linha, usando os processadores aí, que são maravilhosos, que temos hoje em dia. Conta pra gente, como é que você faz pra tirar esse sonsaço de guitarra aí no teu home studio?
Olha, na verdade, as minhas experiências começaram em 2016, Renato. Eu experimentei basicamente de tudo um pouco que estava ao meu alcance. Sempre fui muito fã de amplificadores valvulados, né? Acredito que o som da guitarra, aquele som mais orgânico, aquele som mais, como eu posso dizer, crocante, o som da guitarra mesmo, a gente alcança de um bom amplificador valvulado, né? E sempre prezei por isso, por ter bons amplificadores, e sempre tinha em minha casa, né? 2, 3 amplificadores ali, 2 modelos, 3 diferentes, só que eu não conseguia, de certa forma, capturar de uma forma bacana, porque eu não tinha um isolamento acústico, não tinha ali um microfone exato. Então em 2016 eu comecei os laboratórios para ir sempre buscando de uma forma mais orgânica em transformar esse som no digital. Uhum. Quando foi chegando ali por volta de 2019, ninguém sabia, obviamente, que iríamos ter uma pandemia, que a gente ia ter que ficar em casa e produzir mais. Eu já estava basicamente assim bem estruturado no sentido de equipamento para fazer uma captura. Então, uma placa de áudio, um software, um computador, tinha os amplificadores valvulados, alguns bons microfones, e aí comecei a pesquisa também de simuladores desses amplificadores, porque no home studio nem sempre a gente consegue colocar o volume desejado, nem sempre a gente consegue capturar de forma correta, né? E aí comecei a fazer essa coisa meio híbrida. Um amplificador valvulado em um canal e um simulador no segundo canal. Ou seja, se um der errado, eu tenho um segundo. Sempre buscando esse equilíbrio. E também buscando mesmo, assim, experimentar. Experimentei diversos pedais. Eu sou um cara que adoro experimentar timbres específicos. Não sou muito daquela coisa assim de ter, por exemplo, vários pedais de fuzz, vários pedais de modulações específicas. Eu gosto de chegar num bom timbre clean, e a partir desse timbre limpo, eu começo a acrescentar sobreposições em cima dele. E aí eu começo a entender mais ou menos a cadeia do sinal. E para gravar o Formiga Preta, cara, para mim foi maravilhoso. Primeiro pela calmaria, uhum, de você estar em sua casa, você poder gravar o horário que você quer, né? Você gravar ali sem ter uma pressão do estúdio. Olha, tem que acertar o take agora, porque a hora tá passando, tem que pagar o estúdio. Então foi basicamente isso. A gente conseguiu chegar ali eu consegui chegar num certo resultado. E assim, gravava, no outro dia ouvia e, poxa, tá legal. Ou então, pô, não tá legal, vou refazer. E assim eu fui experimentando diversos modelos de guitarra, Telecaster, Les Paul, Stratocaster, guitarra semiacústica. E foi um playground, assim, foram várias...
Tava ali no seu parquinho de diversão, né? Tá bacana. Então, vamos ouvir mais uma, mas eu queria que essa próxima fosse com o seguinte critério. Porque a gente sabe que na produção de um trabalho desse, né, de guitarra e com tantas vertentes, né, com tantas influências, jazz, rock, música brasileira, você, né, precisa dá diversos coloridos para isso, né? Então não dá para ficar preso numa guitarra, num timbre somente. Você precisa colorir, trazer, né? Um delay, um flangerzinho, um
efeito,
essas coisas você vai trazendo para dar essa paleta.
E cores, né? Cores e timbres, né?
Agora, o teu timbre de guitarra, se você pudesse escolher apenas um timbre de guitarra, cara, eu só vou poder tocar com esse agora, qual seria esse timbre e que música representaria isso pra gente agora?
Cara, eu vou escolher a música Frontar. A música Frontar, onde eu consigo chegar ali num certo drive de guitarra, que vem de um Vox AC30, que vem muito ali da influência do Brian May, e apesar da música ter um ar meio progressivo, meio jazz e tal, meio rock também, bastante rock, mas eu gostei muito da combinação do AC30, do Vox AC30, com uma guitarra, uma Les Paul, uma Gibson, que eu gravei, e eu me identifico com esse timbre.
Beleza, vamos lá então, vamos ouvir. É isso, pessoal. Continuamos aqui no Escala Brasileira. Meu querido Igor Gnomo, a gente sabe que além de músico, você também é educador e idealizador do Festival Bom de Jazz, e, né, um curador, um produtor cultural. Conta pra gente, cara, como é que você consegue conciliar essas frentes? Então, assim, como é que você faz para conciliar essa vida tão agitada, né? Artista, curador, formador de novos músicos e ainda marido.
Então, Renato, tudo se resume muito ao empreendedorismo musical, né? Ainda em 2014, eu tive que, por livre escolha, livre e espontânea pressão, tive que começar o meu primeiro empreendimento, que é uma escola de música que funciona lá em Paulo Afonso, que é o Centro de Educação Musical Igor Gnomo. Está aí há 11 anos na atividade com aulas presenciais, a gente trabalhando em cima da economia criativa, em cima da educação musical, fomento, difusão, fazendo uma turminha feliz com a música. E paralelo a isso, né, eu também senti muitas dificuldades com as oportunidades na minha cidade natal. Então é uma coisa que eu costumo falar até para os amigos músicos, instrumentistas. No nosso Brasil, a gente não encontra um cenário fácil em nenhuma região do Brasil, né? A gente sempre vai ter diversas dificuldades. Lógico, alguns grandes centros têm mais oportunidades que outros, mas da minha falta de oportunidade, eu tive que criar a oportunidade para mim. Não tinha oportunidade para música instrumental, então eu precisei criar a oportunidade para música instrumental. Então eu comecei a ocupar praças, parques da cidade, fazendo algumas jam sessions, naquela missão de formação de plateia, né? Então as pessoas não tinham acesso à música instrumental. Era uma minoria, um nicho, uma coisa muito pequena. E ali em 2011, 2012, juntava alguns amigos e, ó, vamos pro parque, vamos começar a fazer pequenas jam sessions, e o público foi chegando, foi sendo feita aquela formação de plateia. E quando foi 2016, cara, eu senti que a gente já tinha um público bacana. Às vezes quarta-feira, jogão na TV, às vezes chovendo, e a gente ia para um bar, um restaurante, fazer uma jam session, coisa, e lotava. Faltava mesa para a galera sentar, e eu disse, pô, tá na hora da gente expandir. E ao mesmo tempo que estava acontecendo uma troca, de ir tocar em alguns festivais, conhecer outros artistas, outros programadores, curadores, e aí eu senti a necessidade de criar o primeiro festival de jazz ali da minha cidade, que é o Bond Jazz Festival. E não foi fácil, assim como não é até hoje, mas já passaram pelo Bond Jazz Tony Horta, João Bosco, Hamilton de Holanda, Pipoquinha, Mestrinho, Kaisa Beijer, uma cantora que morou em Brasília há um tempo, ela da Suécia, maravilhosa, canta muito bem. E a gente segue em atividade, estamos indo agora para a 7ª edição. Tivemos aí um hiato aí de 3 anos devido à pandemia, à volta do mercado. E, cara, sobre a questão da administração, né, de tempo, essa questão da tomada de decisão e a gestão do tempo, é uma coisa muito necessária hoje para você conseguir se manter dentro de um mercado no Brasil. Então, por exemplo, eu tenho que subdividir meu tempo, né? Por exemplo, tem um tempo que é ali que é para pesquisas, para estudos, que é uma coisa que não pode ficar em segundo plano, é uma coisa que tem que estar ali em primeiro lugar sempre, o estudo, o tempo ali para você estar com o seu instrumento, para tocar. Aí vem um tempo também do empreendedorismo, que eu sempre deixo ali pelo menos uma hora do meu dia, religiosamente falando assim, uma hora eu preciso fazer uma hora de network, que é estar em contato com o produtor, estar em contato com o jornalista, com o comunicador. Tenho que estar fazendo aquele escritório ali. E tem o outro lado que é mais burocrático também, que é a gente entender como que funciona o sistema fiscal, como é que você vai entender as burocracias, o funcionamento, estar sempre atualizado com as convocatórias no Brasil. E eu nunca gostei, cara, de terceirizar 100% todos os serviços, né? Obviamente eu não consigo fazer tudo, exatamente tudo, né? Então tem uma pessoa que vai cuidar, por exemplo, da minha agenda com o SESC, vai ter uma outra pessoa que vai estar cuidando de uma outra parte específica, mas eu sempre tento entender como que é o funcionamento para ter pelo menos aquele domínio, né? De entender, de poder fazer. E uma outra coisa também, Renato, que nem sempre eu falo isso, mas a parte visual também, eu que faço capas dos meus trabalhos, cards, Já fiz também capa de CD, de disco, de outros artistas que quando descobrem, aí pedem, pô, você pode fazer o trabalho, você pode fazer a capa do meu disco e tal, aquela coisa. E isso também nasceu, foi uma coisa muito legal que nasceu assim, na espontânea pressão, porque não tinha quem fizesse, às vezes o pessoal fazia um trabalho mais ou menos, sabe? Eu ficava, cara, não vou colocar meu nome, minha imagem, num card para divulgar esse show que tá muito feio. Deixa eu tentar fazer aqui. E aí comecei a ter acesso a algumas ferramentas e tal, fui fazendo. Foi uma coisa que eu me divirto muito. Mas é isso, cara. Eu acho que eu não conseguiria hoje, por exemplo, ser um músico apenas instrumentista, assim, para ter apenas uma dedicação ao instrumento, que eu sinto que falta. É uma coisa que vai complementando a outra, né? Dividindo hierarquicamente o que é importante e o que é necessário, né? Com as coisas que podem ser subdivididas com outros profissionais, como terceirizado.
Uau, bacana demais, viu? Esse teu depoimento é bacana demais, cara. Igor, vamos lá, vamos encerrar a nossa conversa. Escolhe mais duas aí, pode ser de qualquer álbum. A gente quer ouvir mais você. E fala pra gente um pouquinho sobre essas canções que você vai escolher pra gente fechar.
Cara, eu vou escolher Forró do Seu Toguinho, né? Que traz ali bastante a questão do forró mesmo, ali, que traz uma coisa muito, o que a gente chama forró pé de serra, e trazendo a questão da guitarra para se colocar, né, de modo geral. E vou também, Renato, vou escolher a música Alquimia. Alquimia, que é uma composição que foi lançada em 2014, mas eu relancei agora um álbum no final de 2024, um EP, na verdade chamado Revival, que é uma homenagem àquele trabalho do pós-parto que eu falei aqui na entrevista, só que foi gravado de uma forma de uma melhor forma, tecnicamente falando, né, no conceito de gravação. E essa composição Alquimia, como o próprio nome já sugere, ela é uma mistura, né, onde eu consigo colocar ali, por exemplo, o Ijexá, um ritmo de origem africana, mas tipicamente baiana. É até complicado falar isso, que uns defendem um lado, outros defendem outro. O samba de roda tem um riff também mais voltado para a coisa da guitarra. Tem uma improvisação ali que também, que eu já fui beber um pouco no violão do Lenine. E é isso, é uma mistura, é uma música que ela consegue expressar bem essa complexidade rítmica que a gente encontra no Nordeste.
Bacana, bom demais, vamos ouvir.
Thank you.
Igor, muito obrigado, né? Obrigado por você ter tirado esse tempinho aqui para a Escala Brasileira, compartilhar conosco suas experiências, sua arte, a tua trajetória, que é um exemplo para os músicos, né? Você é um cara que inspira a gente, que traz um frescor também. E diz para a gente, os nossos ouvintes quiserem conhecer um pouco mais do teu trabalho, onde é que eles podem encontrar você aí nas redes?
Maravilha, Renato. Olha, vocês podem ouvir um pouco mais do meu trabalho. Você pode encontrar mais no Instagram como igor.gnomo. Acredito que só tem eu com esse pseudo aí, gnomo. igor.gnomo nas redes sociais. E estou aí também nos streams. Igor Gnomo, o Jazz Rock Nordeste. Cara, agradeço imensamente pelo convite. Foi muito bom estar aqui na Escala Brasileira, na Rádio Senado. Poder dialogar de uma forma tão, tão ampla, e foram pouquíssimas vezes que eu consegui falar sobre equipamento, sobre música de modo geral, sobre empreendedorismo, sobre vivência, num bate-papo tão leve. Agradeço demais, desejo vida longa a esse programa brasileiro, a sua obra, e é isso, vamos que vamos.
Vamos que vamos, valeu querido, até a próxima.
Tamo junto.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.